Livro A Flor sobre as Pedras, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 27. Salustiano Cego. Acordando no dia seguinte, depois das preces de Lucinda, Salustiano se viu privado de qualquer luz à sua volta. Chamou por Lucinda e pediu para que ela abrisse a janela, pois ainda estava muito escuro. Lucinda lhe revelou que as janelas estavam todas abertas por causa do imenso calor que fazia por ali e que não havia nenhuma possibilidade de estar escuro. Sem desejar aceitar essa informação, Salustiano teimava com ela, dizendo que ele não conseguia sair da escuridão. Isso o deixava mais nervoso e mais preocupado, já que não se lembrava bem de tudo o que acontecera depois de ter ouvido o pedido de Lucinda para que fosse até o galinheiro buscar os ovos. O que aconteceu, moça? Por que eu não consigo ver a luz que você está falando que tem por aqui? Que raio de maldição caiu em minha cabeça? Eram perguntas que fazia em tom de quase desespero, a ponto de emocionarem o coração da jovem acompanhante. Calma, seu Salustiano. O senhor foi picado por um bicho que não conheço, mas que parece ter um veneno perigoso. Como o senhor não voltava do galinheiro, passei a procurá-lo e acabei encontrando-o estendido no chão, com as galinhas andando por cima. Corri para ver o que tinha ocorrido e vi que o senhor ainda respirava. Tratei de trazê-lo para cá e fui fazendo o que eu sabia fazer, pois aprendi algumas coisas na fazenda do meu pai com os negros que eram picados por bichos venenosos. Depois, o senhor dormiu pesado e agora está acordando desse jeito. Acho que o veneno atingiu a sua visão. Talvez seja apenas um período, enquanto ele ainda não foi expelido do corpo. Quem sabe depois a visão volte, não é? As palavras de Lucinda eram ditas com o coração pequenino, cheios de compaixão por aquela criatura a quem se julgava extremamente devedora, pois fora a única mão generosa que lhe preservara a própria vida. Estava tristemente emocionada ao ver aquele homem solitário e rude enfrentar agora a desdita da cegueira. Eu não acredito, gritava Salustiano em desespero atroz de cortar a alma. Eu quero levantar para ir até o sol e sentir o seu calor na minha pele. Só aí eu vou ter a certeza do que você está me contando. Falando isso, fez menção de se erguer, mas não conseguiu. Rolou da cama como um corpo desgovernado que pretendesse dirigir a si mesmo, mas que não tivesse mais perfeito controle. Ao ver essa situação, Lucinda tratou de correr para ajudá-lo a se recompor. Calma, seu Salustiano, a sua pressa é muita e o senhor acaba tropeçando em tudo. Pode se machucar ainda mais. Vamos devagar. Que calma o quê? Como eu posso ter calma se você acabou de me dizer que estou cego e agora que quero provar para mim mesmo que não estou, não consigo mexer minha perna nem meu braço? Como assim, seu Salustiano? Perguntou a moça surpresa. É isso mesmo. Eu não consigo me mexer. Parece que meu braço direito e minha perna direita estão mais pesadas do que 10 sacos de farinha juntos. Me socorre, moça, pelo amor de Deus. Estas frases eram ditas por um homem desmoronado na angústia. Aquele que matava sem pestanejar, que levara a dor e o desespero a muita gente pelo simples prazer de cumprir um serviço com o profissionalismo macabro dos que são produtores de defuntos, agora jazia inerte e aparvalhado, sentindo-se o ser mais infeliz da superfície da terra, sem qualquer possibilidade de dirigir a própria vida. Não é possível, valha-me Deus, Jesus nosso Senhor, minha Virgem Santa, seguia entre lágrimas de desespero, invocando a ajuda do céu para que fosse salvo das agruras da terra, todas elas semeadas por suas mãos. Vamos esperar um pouco, seu Salustiano. Eu vou buscar água para o senhor beber, porque a água ajuda o organismo a se limpar por dentro com mais rapidez e facilidade. Logo, tudo isso vai passar e o senhor vai voltar a seu estado normal assim que o veneno for posto para fora. Não demora muito para voltar, minha filha. Agora sou eu que estou com medo de ficar aqui sem ver o mundo. Venho rápido, é só encher a cabaça e logo estarei aqui. Saiu Lucinda em direção à cisterna que mantinha a água para os moradores daquele pequeno núcleo abandonado. Ao se ver sozinho e naquele silêncio escuro, Tião se pôs a pensar nas coisas que tinha lhe acontecido. Ali estava sem ninguém. Por ironia do destino, a moça que era sua refém agora se transformava a sua única porta para a vida. Pelas entranhas malhas do destino, passara a ser ele refém de sua própria vítima. E o que era pior, a sua vítima não sabia que era vítima. Tratava-o como se fosse o salvador a quem devia ficar mais e mais agradecida. Isso o envergonhava muito antes mesmo de tudo acontecer. Agora, ainda mais se achava humilhado pela situação de precisar depender daquela a quem pretendia vender em troca de um bom dinheiro e que com o passar do tempo fora aprendendo a gostar como filha. Já não mais pensava em vendê-la ao pai. O afeto sincero que Lucinda nutria por ele eram muito mais valiosos do que os papéis moeda que conseguisse ao entregá-la. Mas e agora? Ele dependia totalmente de sua ajuda. Não podia andar com facilidade, apesar de que o lado esquerdo de seu corpo respondia adequadamente ao seu comando. A paralisia do lado direito estava impedindo que se locomovesse com destreza. Precisaria de apoio para andar, ainda que por alguns metros. Mas além da dificuldade motora, existia a impossibilidade visual que complicava tudo. Como andar capengando e se arrastando por aí, sem mesmo ver por onde se vai? Precisaria muito da ajuda da jovem, mas agora ela ficaria à mercê de si mesma. Poderia abandoná-lo e regressar à fazenda do seu pai. Poderia fazer o que quisesse e partir para sempre. E o que era pior, Lucinda poderia descobrir que ele não era Salustiano, mas sim o jagunço Tião, que fizera tanto mal a tanta gente. Se alguém o visse naquele estado, ele não iria poder ver nem fazer qualquer coisa para impedir que a moça descobrisse os fatos. Isso era pior do que ter morrido. O sentimento de Salustiano era sincero e a admiração pela jovem fizera dela a sua própria família. Já possuía prazer em ir à venda buscar mais linha e tecido para que ela pudesse ocupar o seu tempo enquanto melhorava de sua debilidade geral. Salustiano procurava melhorar as condições de vida na pequena casa a fim de que Lucinda não sofresse tanto. Por sua vez, a jovem reconhecia a atenção que lhe era endereçada por seu companheiro de agreste e via nisso uma dedicação ímpar para a qual não teria dinheiro que pudesse remunerar à altura. Desse modo, Lucinda também passou a fazer o serviço doméstico mais leve, enquanto seguia a própria recuperação. Ia ocupando seu tempo e deixando que a saúde fosse voltando, fazendo os reparos nas vestes que usavam, preparando uma refeição com os temperos caseiros que sabia serem utilizados na fazenda de onde viera, mantendo, enfim, a casa aseada enquanto Salustiano saía pelo mundo em busca de mais alimento para que ela se recuperasse de forma segura. Lucinda dava-se sem reclamar de nada, servia a Salustiano com a dignidade das mulheres que sabem dividir mesmo que estejam em dificuldades pessoais para fazê-lo. Por isso, entre os dois, uma atmosfera de respeito e gratidão nasceu naturalmente, fazendo com que se quisessem, como pai e filha, o que representava um enobrecimento de sentimentos para aquele espírito agressivo e animalizado nas durezas da vida onde fora criado. Agora, Salustiano tinha medo de perder tudo isso, árdua e persistentemente, construído ao longo das semanas e dos poucos meses em que se achavam juntos. E se alguém o reconhecesse? E se alguém reconhecesse Lucinda e indicasse o caminho para voltar para a cidade de origem? Todas as indagações lhe passavam pela cabeça. Esperava que aquela reação que sentira no corpo físico fosse realmente passageira, como Lucinda falara. Desejava isso com todas as forças de sua alma, já que de forma contrária seria o início de sua desdita maior, ou seja, correr o risco de não ter mais a moça por perto, não se sentir amado por ninguém e não possuir quem cuidasse dele. O problema não era perder a visão, era perder Lucinda, a sua luz pessoal, numa vida cheia de abismos e escuridão em sua consciência. Enquanto meditava sobre tudo isso, ouviu o barulho que indicava o retorno da jovem ao interior da casinhola. Pronto, aqui está a água. Era Lucinda, esbaforida e suada, com o calor que já se fazia sentir naquela hora da manhã, carregando uma vasilha com o líquido que fora buscar por entre os arbustos espinhentos. Agora, seu Salustiano, o senhor vai tomar essa água constantemente. Nós iremos rezar a Deus, pedindo ajuda, e ele vai pôr remédio para que o senhor fique bom logo, está bem? Ao ouvir a menção de Lucinda à oração, uma sensação de imensa vergonha tomou conta do seu ser. Vergonha de pedir ajuda a Deus, através daquela que estava ali, por sua conduta egoísta, a serviço da vileza do capitão Macedo. Vergonha de ouvir a oração nascer desinteressada e dócil dos lábios daquela que era a flor lirial trazida por ele para nascer entre as pedras e os espinhos do calor do agreste. Vergonha de se sentir o centro do carinho dessa jovem que se estava sacrificando por ele, passando por todas aquelas privações para ajudá-lo e agora pedindo a Deus por sua saúde, pela sua recuperação mais acelerada. As lágrimas escorriam por sua face, antes incapazes de caírem, ainda que ao grito da piedade de suas vítimas, ao serem executadas com frieza pelo tiro certeiro de sua arma. Agora que ele era a vítima, sabia sentir o calor úmido de cada gota que seus olhos produziam, atendendo ao imperativo que o sentimento amortecido no seu íntimo e que agora acordava à custa do acúlio da dor aconselhava, chorar. Ao fazê-lo, Salustiano começava a entender uma outra forma de viver, ao deixar vir por terra a carapaça de egoísmo e indiferença que vestira para seguir a sua profissão de carrasco do sertão. Salustiano
abrira passagens em sua armadura que seriam aproveitadas pelos trabalhadores do amor com a função de resgatar o homem através do sentimento enobrecido e melhorado, os amigos espirituais que todas as almas encarnadas possuem. Abrindo a comporta das lágrimas, Salustiano se sentia mais leve, já que de há muito se havia esquecido o que era vertê-las. Tinha em conta que chorar não era coisa para cabra macho, como se considerava naquelas bandas. Tinha valor quem era duro e insensível. A lágrima, segundo eles pensavam, era um atestado de fraqueza, de covardia. Agora, ele estava aprendendo que era preciso ter muita coragem e ser muito forte para chorar o choro dos desesperados que não veem ou que não podem se locomover sem ajuda. Estava voltando a si da emoção quando duas mãos miúdas pegaram nas suas e sobre elas colocaram um pequeno recipiente com água que ele iria levar à boca logo em seguida. Todavia, quando ia beber-lhe o conteúdo com agradecimento e respeito, ouviu a voz terna de Lucinda adverti-lo. Seu Salustiano, estamos esquecendo de orar a Jesus para pedir-lhe o melhor remédio que possa curar a sua enfermidade. Vamos rezar juntos? É verdade, menina. No meu desespero, vivo esquecendo daquele que nunca se esquece de mim nem de ninguém. Eu confesso, entretanto, que não tenho nenhuma dignidade para que ele possa se preocupar comigo. Nem acho que minhas orações sejam ouvidas por qualquer alma penada de bom coração. Você acha que vale a pena? Como não? Pois nas horas difíceis é que a oração é mais cheia de fé, mais cheia de desejo sincero, mais próximas de Deus e do Cristo. Vamos sim, juntos rezar, para que eles nos ajudem mais um pouco. Falando isso, passou a ação. Querido Mestre Jesus, ousamos erguer o pensamento em tua direção, para pedir a compaixão constante de tua alma, em favor da desdita que se abateu sobre o irmão Salustiano. Eu devo a ele a minha vida, pelo muito bem que me fez nas horas em que me achava às portas da morte por causa do desamparo. Ele me encontrou, com certeza seguindo as tuas indicações, me trouxe para sua casa, deu-me de comer e de beber, passou a me ajudar nas linhas e tecidos para que eu tivesse uma ocupação. Fez de mim uma pequena rainha, guardada com esmero dentro de uma casa simples, sem eirado e sem forração. Agora, caiu vítima de uma dor muito maior do que a minha. Por isso, venho pedir por ele, pelo bem que pôde me fazer, me amparando, eu me disponho a ser a testemunha dos atos generosos que praticou comigo e que deve ter praticado a vida inteira com muitas pessoas. Coloca nesta água o remédio que só a tua medicina conhece e que é capaz de sozinho curar e restabelecer a vitalidade. Mas que seja feita a vontade de Deus, que está sempre acima de todas as coisas. Terminada a prece, que Salustiano ouvira entre o rio de lágrimas e soluços, Lucinda autorizou-o a ingerir o conteúdo da vasilha, o que foi feito ato contínuo, tendo causado-lhe uma sensação de sonolência irresistível, dormindo quase imediatamente. Colocado no leito, Lucinda foi tratar de fazer alguma coisa para que pudessem se alimentar uma vez que até aquela hora do dia ainda não tinham comido quase nada. Teria que pensar enquanto trabalhava, já se vendo na contingência de fazer tudo sozinha, o que não pesava ao seu espírito valoroso e cheio de gratidão por Salustiano. iria adiar o regresso para casa por algum tempo, até que tivesse como resolver o caso do seu amigo, pois não era capaz de abandoná-lo ali, sem recursos e sem condições, até mesmo de sair da cama para chegar à cozinha. Depois que as coisas melhorassem, iria procurar voltar ao convívio dos seus, com a consciência agradecida e tranquila, quem sabe até levando Salustiano consigo, para que pudesse ficar morando na fazenda do pai, até que morresse bem velhinho. Era o que ia pensando, enquanto colocava lenha no fogão rústico e providenciava um pouco de água para esquentar. Ao seu lado, a entidade luminosa de Euclides velava, colocando a destra em seu coração, a fim de que a jovem não desertasse dos deveres assumidos um dia, cumprindo todos eles com o propósito não só de concretizar obrigações, como também de melhorar-se através de um sentimento de fraternidade verdadeiro e nobre, que seria estendido a todas as pessoas com as quais iria se confrontar. Somente quando se é capaz de fazer o bem a qualquer um, é que se terá aprendido que ele é a única forma de elevação individual, independentemente de qualquer karma ou compromisso do pretérito obscuro que construímos. Euclides fazia Lucinda sentir-se feliz por estar ali cuidando de Tião, ainda que ela não o conhecesse, senão pelo nome de Salustiano. Aproveitando o desconhecimento da vítima, Deus estava fazendo com que esta melhorasse o seu algoz a ponto de recuperá-lo para o caminho do amor. Essa é a oportunidade que o Criador oferece, permitindo que as criaturas endividadas, umas para com as outras, voltem a se reencontrar em momentos de amor e desapego. O milagre de transformar a noite em dia, a dor em sorriso, a maldade em bondade, a descrença em fé, era justamente o que Lucinda estava fazendo, até mesmo sem saber o que fazia.